Sejam bem-vindos ao episódio piloto do Penal Econômico em Foco, o novo podcast do Instituto de Aperfeiçoamento e Prática Jurídica. Aqui é Matheus Trindade.
Aqui é Felipe Favoro Bertoni.
Então agora aqui a gente vai poder conversar sobre esse tema, né, Felipe, que é o... eu acho que é o fetiche de todo estudante de direito e advogado criminalista.
Com certeza, né, Matheus? E apesar de ser um fetiche, é um fetiche meio negligenciado, né? Exatamente. Um fetiche que fica escondidinho. Ele só ouve falar, mas é difícil. A gente acaba não despindo totalmente o direito penal econômico, né? Pelo menos na graduação.
Na graduação, eu acho que ele é que nem o caviar do filósofo Zeca Pagodinho. Nunca vi nem ouvi, nem comi, eu só ouço falar.
É mais ou menos isso, é mais ou menos isso.
E eu acredito que esse vai ser o primeiro podcast de penal econômico, pelo menos em português. Eu só assisti até hoje em espanhol, né?
E eu também acho, pelo que a gente andou pesquisando, pelo que a gente andou olhando aqui, não tem nenhum... podcast específico com essa temática. Acho que a gente está sendo inovador aqui, né, Matheus?
E se não formos os primeiros, azar dos primeiros. Agora nós somos.
Então... Roubamos o título. Agora é nosso.
Agora é nosso. Primeiro podcast penal econômico aqui, em português, pelo menos que eu saiba.
Ou a gente pode mudar a língua também, né? Falar outra língua. Se não formos o primeiro em português, a gente fala um árabe, russo.
Pois bem, então, galera, hoje o nosso foco vai ser realmente uma questão introdutória ao direito penal econômico, né? Nós vamos trazer aqui alguns fundamentos do direito penal econômico, no que é baseada a legislação penal econômica, e também algumas nuances que o advogado tem que estar atento para que a gente possa atuar de forma cirúrgica, né? Digamos assim, direito penal econômico. Eu acho, não sei se tu compartilha dessa opinião, Felipe, que no direito penal a gente já tem muito problema quando a gente atua sem saber em um determinado segmento. Agora, no penal econômico, a ausência de tato com a matéria nas ações que eu acompanho assim são fatais, às vezes, para o cliente, né, para o constituinte.
Exatamente, concordo perfeitamente, Matheus. E como tu disse, né, para trabalhar no âmbito penal, na matéria penal, se exige uma especialização no sentido de ter um conhecimento específico. Isso em qualquer caso penal. No caso envolvendo direito penal econômico, muitas vezes você precisa de um conhecimento também específico, mas complementar ao direito penal. Como, por exemplo, não quero pular etapas aqui, mas a gente pega às vezes um caso tributário, envolvendo um crime tributário. Se o cara não manja ou não tem ali um acompanhamento específico nessa matéria, certamente vai faltar condições até mesmo de compreender o que está sendo dito no processo, né, Matheus? Então, eu acho que é fundamental que tenha esse conhecimento e essa dedicação, né, ao processo. A área penal não dá para ir mais ou menos, tem que ir com tudo.
Exatamente, e esse que eu acho que é assim, um ponto do direito penal econômico em si, né, Felipe? Ele não só te exige o conhecimento próprio do direito penal, mas também por muitas vezes nós temos, e aqui eu acho que eu já vou atropelar a nossa pauta, né? Sempre você faz pauta para ser atropelado.
Vamos rasgar a pauta aqui, Matheus. Já, aqui você dá a pauta.
Mas que a gente, no penal, tem que ter ideia de consumidor, que tem os crimes contra a relação de consumo, né? Você tem que ter conhecimento do sistema econômico financeiro, do mercado de capitais. Né? Nós temos que ter aí também, tu acabou de referir a questão tributária, eu estou fazendo um parecer... contratado para fazer um parecer a respeito da não declaração de criptomoedas e os efeitos criminais dessa situação. Cara, e eu vou ter que trabalhar a fundamentação tributária, né, para ver se as normativas da Receita por si só gerariam uma obrigação de fato ou ela teria que ser decorrente de lei, né?
Com certeza.
E isso já é tributário puro. Né? Agora que eu tô levantando material para poder sustentar essa parte, né? Então, para ver como a criminalidade econômica, para quem não está acostumado aí já passar para os nossos ouvintes, assim, você tem que também ter domínio de outras áreas ou, no mínimo, um conhecimento que lhe dê a base, né, para poder atuar.
Exatamente. Até para a gente entender o fundamento, né, Matheus? A gente tinha conversado um pouco antes aqui especificamente sobre esse ponto. Tá, por que existe, né, o direito penal econômico? Por que existe a tutela de determinadas condutas que protegem, digamos assim, algumas coisas que a gente não enxerga? Por exemplo, no penal clássico, o que acontece? A pessoa morreu, está morta ali, branca, dura no chão. porra, é evidente, né, que ali houve um dano grande. Ou alguém pegou minha carteira. O Matheus aqui ficou bravo comigo, pegou minha carteira e saiu correndo. Eu ia dizer, não, não posso GP me bater.
Aí eu já ia poder parar de trabalhar, né?
Acho que se fosse o contrário, sim, né? Mas eu posso te dar minhas contas, quem sabe. Ou o Matheus se invoca comigo, me dá um tabef, me joga longe aqui. Isso tudo a gente consegue enxergar. É fácil pra gente entender o motivo pelo qual nós precisamos de uma norma dizendo: o Matheus, grandão, fortão, não pode bater no Felipe. O Matheus não pode matar uma pessoa, jogar o Felipe pela janela. Fica perfeitamente factível a compreensão sobre a tutela. Agora, no direito penal econômico, isso nem sempre é claro. O Matheus adiantou ali, por exemplo, crimes contra o sistema financeiro nacional. Por que eu não posso deixar meu dinheiro fora sem informar o órgão competente? Por quê? Qual é a lógica? Então, isso é importante a gente ter essa concepção. Nem que seja, muitas vezes, em alguns pontos, para a gente criticar. Só isso não faz mais sentido hoje. Aí, em determinado momento histórico, até pode ter feito. Em determinado contexto econômico, até pode ter feito. Mas hoje, não. Mas é pelo... Primeiro passo, eu acho, talvez, Matheus, que a gente pode passar é tentar entender onde que reside, né, o fundamento para a existência do que a gente convencionou chamar aqui de direito penal econômico.
E aí trazer aquela situação, né, Felipe, do... E aí eu tava, antes da gente gravar esse podcast, eu tava falando com o Felipe que eu sou apaixonado pela teoria do risco. Questão do risco e o direito penal. Direito penal de risco, se não me falha a memória, quem trata... traz esse tema é o Cornélio Petrus. A gente estava referindo ele, que dá o nome do direito penal de risco. E eu, na minha concepção, né, o direito penal econômico, a base dele é o risco, né? A gente vem acompanhando assim que lá no século XV a gente tratava o risco, e até isso até o século XIX, né? Se tratava o risco como uma causa natural. Uhum. Então era algo que era um acidente e que era perceptível pelos sentidos. Você conseguia ver o que era o risco, via um barco saindo e não voltava, aí dava uma justificativa que tinham monstros na água, né?
Tudo. E não tem, certo?
Os riscos, aí eu já não sei, né?
Pô, Matheus, não tira meu chão aqui, cara.
Ou o Jack Sparrow lá, né? Esqueci o nome.
Piratas do Caribe.
Piratas do Caribe tem os monstros lá, né? O último que eu vi tinha um polvo.
Que passava, tinha um polvo que era um barbudão assim, que eu lembro era esse.
Esse mesmo. E aí, então, tu tinha essa classificação de risco. Ele era uma decorrência geralmente natural e de algo que era perceptível pelos sentidos. A partir do incremento da industrialização, início da industrialização, o ser humano e principalmente o incremento científico, né, a gente passa com um ser humano com uma outra postura em relação ao risco. Ele começa a ter conhecimento do risco, tentar comprovar ele e prever ele de forma científica. Uhum. Né? Então a gente começa a entrar numa fase de controle de riscos. Né? O risco ainda como uma ocorrência ou natural ou da ação humana, em que se busca controlar por meio da tecnologia. E esse movimento ele vai até quase o final do século XX, quando a gente tem uma terceira etapa do risco, que aí sim é com o boom das tecnologias, onde a gente perdeu o controle dos riscos, né? Uhum. Hoje, nessa terceira fase, que é a que a gente vive agora no século XXI, nós não temos a mínima ideia dos riscos que tem na nossa atividade econômica, porque é um mundo globalizado. Isso. E eu acho que a prova do risco, nesse caso específico, é a nossa pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Para quem está nos vendo agora, nós estamos em 2020 aqui, porque também temos em vídeo o podcast. E nós estamos no meio de uma pandemia que começou lá na China. Exato. Né, e foi se proliferando até chegar aqui.
E se em 15 de março, ou sei lá, se em janeiro, se nós tivéssemos perguntado para as pessoas se achavam plausível chegar no estado em que chegamos, acredito eu que a maioria das respostas seria não. Não, pandemia, na China, morcego, na China, que é isso, não? Segue o baile, bobagem, usa máscara, que é isso? Então, de fato, né, as coisas acontecem com muita intensidade, muitas vezes, em determinados pontos específicos, e aí que a regulamentação nos ajuda, né? Pelo menos a tentar, ou antes da regulamentação ainda, a compreensão sobre os riscos e a margem que a gente pode atribuir a eles, né? Margem de consentir com uma possibilidade de um pouco de risco e estabelecer um limite. A partir daqui já não é um risco tolerável, já se torna algo perigoso, pelo menos em relação ao direito penal, né?
Até uma das teorias sobre o próprio coronavírus, né, é que ele é proveniente da atividade econômica, porque um laboratório... Não sei se tu sabe dessa teoria.
Não, não vi.
Só que eu não sei se é verdade ou não, mas ainda assim faz sentido, sim, né? Que ele foi um vírus, na realidade, modificado em laboratórios, pegaram um coronavírus, que já era um vírus, uhum, existente, modificaram em laboratório e acabou tendo um escape do vírus. Por alguma quebra de protocolo sanitário, o vírus escapou. Essa é uma das teorias que se tem sobre o coronavírus. E ele é... Aqui eu acho que exemplifica bem essa questão da importância de entender essa teoria do risco. Porque veja só, se isso fosse verdade, ele foi um vírus que foi feito para estudo a partir de uma atividade econômica e que por uma quebra de protocolos internos vazou e parou o mundo inteiro. Né? Então, para vocês verem, hoje... Essa atividade empresarial, essa atividade econômica, quais são as consequências dos efeitos, né?
Essa... E só para a gente tensionar um pouquinho o raciocínio aqui, a reflexão, Matheus. Digamos que, vamos falar sobre essa teoria, né? Não está dizendo que é certo, que não é certo, estamos falando, mas vamos falar sobre esse exemplo específico. Uma quebra no protocolo sanitário pode ter gerado uma pandemia mundial, que causou a morte de não sei quantas... Não sei se está em milhões ou milhares de pessoas. Beleza, aqui é uma conduta que a gente consegue enxergar o resultado. Agora, se tivesse ocorrido essa mesma quebra de protocolo sanitário e nada tivesse acontecido, o vírus não fugiu, ainda assim nós mereceríamos talvez uma tutela? Eu estou dizendo isso por quê? Para a gente conseguir enxergar ali a diferença entre a conduta e o resultado. Porque nós temos vários crimes, né, que não se exige um resultado lesivo. O próprio desvalor da ação já é suficiente para se atribuir uma resposta penal, especialmente nos crimes envolvendo, né, o direito penal econômico.
Sim, exatamente. Não, agora foi cirúrgico, né? Porque isso é uma questão que a gente vê ao longo desse podcast, pessoal. Nós vamos trabalhar temas específicos do direito penal econômico, onde isso vai ficar muito mais evidente, né? Eu agora só não me recordo bem qual é a lei, mas a gente tem uma situação que é cômica, que é a questão das contas públicas, né? Criminalização pela questão das contas públicas. Não sei se te lembra isso, foi uma legislação lá de 2000. Agora eu não consigo puxar de cabeça bem um número. Depois até vou ficar devendo isso para
a
audiência aqui.
No próximo a gente traz a...
No próximo a gente cola aqui. Tá. Mas que tu tinha a conduta de um prefeito que lesasse as contas públicas com pena de reclusão e do governador e do presidente com questão de sanção administrativa. Uhum. Né? Então a gente, uma conduta do prefeito era mais grave do que uma conduta de governador e presidente.
E aí também surge um outro debate que eu acho muito interessante, Matheus, que a gente vem falando assim há tempos, né, sobre a expansão do direito penal. Sim. Nós temos ali várias condutas. Hoje o direito penal está presente em tudo que é lugar. Se a gente parar para olhar com uma lupa, todos nós certamente seríamos atingidos pelo direito penal. Se parar para olhar com calma, pegar uma lupa ali na vida do Felipe Bertoni, olha, não tenho dúvida nenhuma de que algum ilícito criminal seria encontrado. Porque, sei lá, talvez eu já tenha baixado o Word uma vez e não tenha comprado o Word.
Comprado a licença.
Comprado a licença. Ou, sei lá, quando eu era PA, jogava lá videogame e comprava o DVD pirata. Então, se a gente olhar com calma, a gente encontra o direito penal presente nas nossas vidas. E aí que fica bem interessante, porque o direito penal, pelo menos a primeira percepção que a gente tem, bah, Matheus, eu estou estudando direito penal. Ah, o Felipe está estudando homicídio, está estudando roubo, está estudando estupro, está estudando não sei o quê. Não, às vezes condutas que fazem parte do nosso cotidiano, atendi um profissional liberal que atendeu e não deu nota fiscal, que fazem parte do nosso cotidiano, não estou dizendo que são certas ou são erradas, mas são fáceis, são atingidas pelo direito penal. Então o direito penal, ele se expandiu de tal modo hoje que nós temos ele presente em todas as áreas, digamos assim, da nossa sociedade. Só alguns exemplos, Matheus. Nós temos como crime hoje a conduta de danificar planta ornamental em logradouro público ou em propriedade privada. Piora, galera. Você sabe, né? Todos os crimes são punidos a título de dolo. Eu tenho que ter a intenção de cometer aquela conduta. Alguns crimes o legislador admite a punição culposa, ou seja, quando eu, por imprudência, por negligência ou por imperícia, causei, cometi aquela conduta, causei aquele resultado. E esse crime de danificação de planta ornamental em logradouro público ou em propriedade privada, ele admite a punição culposa. Então o Matheus me convidou aqui, não, tô no escritório do Matheus e tal, escritório chique, bonito, aquelas coisas que a gente só vê na televisão, sabe? Eu fico olhando a televisão e meio, um dia espero chegar nesse nível. E aí tem essa mambaia de enfeite.
A gente vai gravar no teu também, aí o pessoal vai ver aqui, quem tá no YouTube vai ver.
E aí eu, por descuido, me empolgo aqui, família italiana, Matheus, falo com as mãos, me empolgo, pá! Derruba a planta ornamental aqui na propriedade do Matheus. Prisão. Não, crime culposo, não ia dar prisão em flagrante, mas eu poderia ser responsabilizado criminalmente. E aí vem o segundo momento, que é da gente fazer, né, o que a criminologia chama lá de seleção. Seleção da seletividade do sistema penal. Claro, tem uma série de críticas e de pontos relevantes aqui sobre a seletividade do sistema penal, que a gente não é o nosso foco de abordar, mas só para dizer que o direito penal está presente a todo momento no nosso cotidiano. E a contravenção penal que até hoje é vigente, né, Matheus? A de vadiagem. Tem gente preocupada aí, eu sei que tem gente que ficou preocupada.
Agora teve gente que arrepiou aqui.
Meu Deus do céu, tem gente nervosa que eu sei.
É, a gente vai vendo assim, e essa questão do penal econômico em si, né? Quando a gente tem o risco, até não é um crime de penal econômico, mas é um crime que eu acho fantástico. Só não me lembro agora qual é o artigo específico agora. Certamente tu dá aula desse crime. Que é aquele crime que foi o José Serra que conseguiu fazer quando era ministro da Saúde, se não me falha a memória. Que é o 170 e poucos ali, aquela questão do uso de medicamento falso.
Ah, é o 273, se não me engano. Artigo 273 do Código Penal.
A pena dele é de 10 a 15 anos, é uma pena combinada muito alta. É quase. Bem, um homicídio simples, a pena é 6 a 20, esse é de 10 a 15 anos.
Pena mínima desse crime maior que a do roubo, maior que a do estupro, maior que a do homicídio, maior que a do tráfico.
Tanto é
corrupção.
Que tem juízes que aplicam o proporcionalidade. Tráfico por uma questão de
exatamente.
Proporcionalidade, né? Porque a pena do tráfico é 5 a 15. Né? E pode-se perceber, porque ele foi feito dessa forma, que era uma época, pelo que eu me recordo, assim, estavam trazendo muito medicação do Paraguai.
Isso, né? Pílula de farinha, não sei o quê.
Pílula de farinha. E eu vi um caso, quando eu fui estagiário no MP, isso em 2012, se não me falha a memória, de uma mulher que estava com shampoo falsificado, cara. E foi denunciada por esse crime.
10 anos
shampoo.
De pena.
O shampoo 10 anos de pena, Matheus. Porque a legislação, quando ela é feita com base no risco e pressão social, ela acaba sendo feita de forma abrupta. E isso muitas vezes inviabiliza a própria aplicação daquela lei. Ou então, o que para mim é pior, né? Nem inviabilizar a aplicação da lei. É, porque eu uma vez eu vi uma passagem em francês e eu fui inventar de traduzir.
Não precisa humilhar, né? O cara tá lendo em francês aqui.
Escuta essa. Eu fui traduzir, eu traduzi errado. Mas a minha tradução errada ficou fantástica. Pessoal, agora assim, ó, quem quiser usar essa citação vai ter que me citar, tá? Porque ela é minha e eu traduzi errado ali. Então, ela se tornou minha, né? Que é, vamos fazer a lei para que o povo fira a lei. E não uma lei para ferir o povo.
Ótimo.
Né? Então, se ela não se aplica por uma questão abrupta, ainda que bom. Mas qual é o problema que a gente está tendo hoje e muitas vezes chancelado pelos tribunais superiores? Nós temos uma lei mal feita, aonde para que ela possa ser aplicada, é flexibilizado. E essa é uma das grandes questões de direito penal econômico, para a gente conseguir voltar um pouquinho para a pauta também. Né? É flexibilizar institutos do direito penal clássico. E para poder fazer com que essa lei que já nasceu com vícios possa ser aplicada. E qual é o problema disso? Porque isso nunca vai se restringir só ao direito penal econômico. Né? A gente tem ali um autor espanhol, para quem não é habituado fica a dica, né, para poder ler ele, é bem interessante, que é o Jesus Maria Silva Sanches, né, que trabalha as velocidades do direito penal. E aqui o Silva Sanches, ele fala em um direito penal de terceira velocidade, que eu acho, aí o Felipe pode me corrigir, que eu acho que ele tem um aporte teórico maior que o meu, né?
Que
foi feito...
Tá mentindo pra quem tá nos ouvindo.
A partir... Eu já te falei, cara, quem tem a titulação maior é quem é o chefe aqui. Eu aqui sou só o estagiário. Mas O Silva Sanches, eu acho que muito bebendo do Jacobs, né? Da questão do direito penal do inimigo. Aí me corrija se eu estiver errado, mas é porque eu vejo muita similaridade entre o Jacobs e
os pensamentos, né?
Isso. E então, um direito penal com pena de reclusão, flexibilização de direitos e garantias fundamentais, né, em prol da aplicação de uma determinada norma. Aqui simplificando muito.
Sim, bastante, claro.
Né? Aqui é um podcast, a gente não tem como trabalhar a fundo essa questão, mas de forma bem simplista.
É, uma coisa interessante que o Silva Sanches fala é justamente essa direito penal de terceira velocidade, que seria uma reflexão sobre a necessidade da gente utilizar o direito penal em algumas situações que talvez nós poderíamos utilizar o direito administrativo sancionador.
Sim.
E por quê? Porque o direito penal, nós sabemos, né? Pelo menos em tese, exige uma atenção muito grande às garantias e os direitos fundamentais, né? Então, pô, se você quiser processar alguém criminalmente, pelo menos se você for alguém que respeita a Constituição, você tem que ter muita cautela. Tem que permitir que o cara se defenda, tem que permitir que o cara produza prova, tem que permitir que ele não produza prova contra ele mesmo se ele não quiser, tem que dar espaço para ele se manifestar no processo, e isso gera custo e gera tempo. E existem outros ramos do direito que, nos quais talvez não se tenha uma intensidade de garantias tão grande. Só que aí também surge outro questionamento que a gente pode fazer. Tá, então porque a gente não tem uma intensidade tão grande na lesão, a gente vai poder atropelar, como nos processos administrativos sancionadores, que muitas vezes estão relacionados com o direito penal econômico, né, Matheus? A gente pega ali um crime econômico e os processos de direito administrativo, que às vezes causam mais danos à vida da pessoa que o processo criminal. Se o cara for condenado no crime, o cara paga prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade. No direito administrativo, a multa é mais alta, o cara perde mandato se ele tiver, perde cargo público.
Perde cargo.
Então é isso, até que ponto a gente pode, né, flexibilizar e usar outra área do direito, e até que ponto a gente deve reservar mesmo ali o direito penal para aquelas situações mais graves. O problema é quando a gente usa o direito penal como primeira ordem e não respeita a garantia.
Exatamente.
Aí a gente atropela tudo. Né?
E aqui é o que a gente mais faz, né, na legislação especial. Que esse é um ponto interessante, assim, pessoal. Nós temos, infelizmente, aqui o nosso Código Penal, ele é bem ultrapassado. Então ele foi pensado exatamente para os crimes que o Felipe trouxe aqui no início do episódio. Então, crimes de fácil percepção, uhum, né? Crimes patrimoniais, né? E não para esse tipo de criminalidade. Até um exemplo, trazendo agora propriamente de uma área que eu gosto bastante de estudar, né? Que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ano que vem sai meu livro.
Opa.
Ia sair esse ano, mas a pandemia atrapalhou um pouquinho.
Opa.
Também.
Quero ser convidado para o lançamento, hein?
Mas vai estar junto.
Ah, bom. Fechou. Vai ter janta?
Yeah.
Oh, vai ter janta?
Vai.
Ah, então ficou melhor ainda.
Mas que a gente tem ali uma pessoa jurídica, um CNPJ, respondendo processo criminal, né? E então a gente tem uma relativização da questão da imputação. Ao invés de ser uma imputação subjetiva, a gente passa para uma outra modalidade de imputação quando a gente bota um ente moral para responder um processo. E eu acho que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela ilustra bem aquela questão que a gente está falando, essa questão da flexibilização, tudo, porque nós temos uma flexibilização quanto à imputação. Não foi feito pelo legislador, lá na 9.605 de 98, qualquer tipo de procedimento processual penal. Então, nós não temos o devido processo penal, por bem assim dizer, para a pessoa jurídica. Nós não temos nem critérios para aferir a questão da prescrição dos crimes da pessoa jurídica, porque os crimes ambientais têm ali pena combinada de reclusão. E a pessoa jurídica não pode ser presa, né? Só se fizer um muro em torno da pessoa jurídica e agora ninguém mais entra. Então, a gente tem toda essa questão de flexibilização. Vai olhar ali o 109, a prescrição em abstrato.
Sim.
Lá, né? É tudo pena de reclusão. E aí vai se aplicar a reclusão, pessoa jurídica, tudo isso. Então, a gente acaba flexibilizando conceitos quando se faz a legislação quase que de emergência. Né?
Esse é um ponto muito interessante, mas só para contextualizar. Hoje, a responsabilidade penal da pessoa jurídica nós só temos nos crimes ambientais, né? A lei 9605. E aí vamos imaginar, uma empresa despeja rejeitos num rio, num lago, num lugar que não pode. e aí se imputa ali, se reconhece alguma espécie de responsabilidade penal. Vai punir quem? Como? De que forma? Tá, a pessoa jurídica, tá, a pessoa jurídica pode ser processada, mas tem como punir também a pessoa física? Se sim, quem? Dono da empresa? Aí responsabilidade objetiva, só o cara tá no contrato social, exatamente. Ou é o sócio administrador, ou é o gerente daquela área, ou é o funcionário que foi lá e cumpriu a ordem. Então isso gera vários problemas com as nossas categorias clássicas que o Matheus estava falando, que é a tipicidade, ilicitude, culpabilidade e eventualmente as excludentes, né, as justificantes ali como excludentes de ilicitude e as exculpantes como excludentes de culpabilidade. Isso é muito difícil compatibilizar uma teoria clássica feita por um código penal lá de 1940 agora em 2020, né?
Exatamente.
Isso sem falar, Matheus, um ponto que eu adoro, cara. Até eu e o Vitor escrevemos um artigo sobre isso, que é sobre as novas tecnologias. Lembra que um carro da Volvo, há algum tempo, um carro autônomo da Volvo, aqueles carros que andam sozinho, atropelou uma pessoa? A Uber, em parceria com a Volvo, colocou um carro em circulação, um carro sem motorista. Por cautela, tinha uma motorista sentadinha ali, só que o carro andava sozinho. E houve um acidente, esse carro atropelou uma pessoa. Primeiro, a gente tem responsabilidade penal aí, ou isso faz parte do risco de nós termos um carro em circulação e as pessoas transitando? Porque isso é outra coisa que eu acho que a gente às vezes deve conversar. Hoje se perdeu, Matheus, no meu ponto de vista, a tolerância com qualquer espécie de fatalidade.
Sim.
Hoje as pessoas não mais acham, membros do Ministério Público, a própria sociedade, que as coisas pode acontecer uma fatalidade sem não ter sem ter um responsável criminal. Pô, às vezes os problemas, shit happens, né? Às vezes as coisas acontecem. E aí tudo bem, nesse caso, tá bom. Imaginemos que sim, o carro fez uma cagada lá e atropelou. Tá, quem vai ser responsabilizado? O diretor da Uber que está comandando a operação? O diretor da Volvo? A motorista que estava ali não conseguiu evitar a colisão? Nesse caso específico, parece que ela estava assistindo The Voice no celular, pelo que eu pesquisei. Pô, The Voice é legal.
Dá para distrair,
dá,
né?
Dá para distrair. Vai, eu choro nos The Voice, cara. É. Boto no YouTube, aí tem um botão dourado, eu aprendi. O botão dourado é quando a pessoa vai direto para a final. Sempre que tem eu boto um vídeo no YouTube ali que tem aquele botãozinho dourado, eu já sei que eu vou chorar, porque é emocionante. Tá, mas voltando aqui para o nosso caso. Ou o engenheiro que não fez de forma... O engenheiro virtual, engenheiro de inteligência artificial, que não programou de forma adequada o carro. Isso aí é um mundo novo, cara, envolvendo risco que a gente não está preparado. E aí o que acontece? De novo, voltando para o que o Matheus disse, assodamento na legislação. A gente faz um projeto de lei dizendo qualquer coisa que não serve para nada, simplesmente para dar uma resposta para a sociedade. Agora, se um carro autônomo atropelar uma pessoa, a gente tem uma responsabilização de quem? Só que a gente faz isso sem pensar no alicerce, sem pensar no fundamento. Exatamente. Lembra um último exemplo aqui, Matheus? A lei, agora não me lembro, é uma lei de 2012 alguma coisa, que inseriu no nosso Código Penal o crime de inserção... Era uma invasão de dispositivo informático.
Ah, a Lei Carolina Dieckmann.
Exatamente, cara. Isso que eu ia dizer. A lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dieckmann. Então, pô, tem que ter uma atriz. Uma atriz tem suas fotos vazadas e isso é suficiente para a gente acelerar a tramitação de um projeto de lei. Não que não precise. É óbvio que a gente precisa. Tanto é que existiam vários projetos de lei sobre o tema. Só que aí pegam um lá e fazem correndo de qualquer forma só para dizer, ah, beleza, agora...
Agora está criminalizado. Hackers, se cuidem.
Não vai mais acontecer. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí a gente tem que pensar sobre. Não adianta. Direito penal não deve ser utilizado como... A gente fala direito penal simbólico, né? Como instrumento simplesmente ali de manipulação social. A gente tem que ter senso crítico para saber quando que é necessário, quando que não é necessário, quando que estão nos entregando isso só para acalmar os nossos ânimos. Acho importante essa reflexão.
Eu pelo menos, meu medo sempre é assim. Eu acho que... Quando é a função do parlamento ouvir o clamor social, só que me preocupa quando eu vejo os tribunais, né, se flexibilizando quanto aos clamores sociais. Né, e nós temos diversas jurisprudências já nesse sentido.
Né. Isso é muito complicado, né? Porque aí, olha que variável absolutamente inexplicável. Desde uma perspectiva dogmática, para influenciar num julgamento. Aí o cara mantém uma prisão, digamos assim, ou concede a liberdade, vai saber, independentemente do teor da decisão, pelo fato de nós estarmos julgando uma conduta que está sendo acompanhada pela mídia. Então a mídia se torna, talvez, nesses casos, o ator mais relevante nessa situação. A mídia modula, em alguma medida, a atenção ou a forma como o Poder Judiciário pode se comportar. Não estou dizendo que vai, pode se comportar em relação a isso. E aqui, de novo, nada mais é do que uma opinião, né? Nós não temos estudos científicos comprovando que a mídia influencia eventualmente, né, na decisão judicial. Mas intuitivamente a gente pode cogitar disso. Né?
Com certeza. Nós já escutamos até o próprio Supremo falar algumas vezes, né? Ah, porque a vontade do povo.
É.
Né? Eu não vou falar o nome de ministro aqui, eu acho.
Melhor não, né?
Melhor não, vai que chega nele.
Bom, ele vai estar ouvindo um bom podcast.
Vai estar ouvindo bem. Mas é complicado, né? Mas não sei se a gente tem mais alguma coisa aí, tu que tá com a pauta na mão aí.
Cara, vamos ver aqui, ó.
Questão pra gente poder trazer.
Alguma especificamente sobre a forma como não se ensina, né, o direito penal econômico, aquilo que a gente falou brincando no começo. É muito as pessoas, os alunos, os estudantes, eles de fato sentem, né, uma atração pelo direito penal econômico, só que acaba sendo pouco visto na graduação. Isso por uma questão curricular, é muito difícil, a gente tem muita matéria para... Eu sou professor de direito penal, então eu sei que é difícil. Tem muita matéria para a gente tentar passar de fundamento, de princípio. Depois lá os crimes em espécie, a gente tem todo o Código Penal, do 121 até o 359, 360 mais ou menos, mais todas as leis especiais. A gente tem que escolher algumas coisas, tem coisa que acaba ficando de fora. Então o estudo ele começa a vir de fato pela necessidade ou pelo interesse do aluno, né? É difícil ter uma cadeira, eu particularmente nunca vi uma cadeira específica na graduação de direito penal econômico ou um direito penal 5 lá que fale só sobre direito penal econômico.
Sim.
E a diferença entre a criminalidade clássica e a criminalidade econômica é interessante falar também. Durante muito tempo, hoje, Matheus, pelo menos aqui é a minha opinião, eu acho que nós estamos já, as instituições formais estão mais aparelhadas para entender e para apresentar uma repressão à criminalidade econômica. Por exemplo, a gente tem a Operação Lava Jato, Operação Mensalão anteriormente, né? Que bem ou mal, com as críticas que se fazem a elas, geraram um movimento diferente do nosso direito penal. Sim. Se a gente retrocede aí 15 anos de história, era inimaginável acontecer o que está acontecendo. Isso porque acredito, dentre vários outros fatores, que houve um amadurecimento das instituições formais. Por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a criminalidade clássica é diferente da criminalidade econômica.
Com certeza.
Se aquilo que a gente estava falando, se eu sou promotor de justiça ou sou delegado de polícia e eu me deparo com um corpo caído no chão, com uma perfuração na região peitoral, porra, homicídio ou latrocínio, não tem muita dúvida. Agora, se eu sou promotor de justiça ou delegado de polícia, eu faço uma busca e apreensão num escritório, eu encontro um notebook, esse notebook tem, primeiro já tem senha para entrar, eita, não consigo acessar, tudo bem, consigo entrar, aí eu encontro um monte de tabela criptografada, aí eu penso, que trem é esse, rapaz? O que que significa? Aí eu consigo identificar. Eu, não, beleza, tá. Então, aqui são as iniciais do Matheus, que estava mandando dinheiro não sei para onde. Consegui desvendar a informação. Eu tenho que fazer a roupagem jurídica para essa informação. Tá, mas isso aí que o Matheus pode fazer ou não pode? Se não pode, o que que é? Então, é de fato bem diferente. Agora, isso está se tornando cada vez mais claro. Mas acho que é um processo que vem sendo construído, na minha opinião.
Exatamente, fica muito mais difícil a aferição, né, o crime penal, o direito penal econômico em si, em relação ao penal clássico. Eu agora trabalhei numa operação em que houve uma determinada conduta, uma fraude bancária, e com o proveito dessa fraude se compraram criptomoedas e se remeteram para um exchange, inclusive do exterior. Exchange, para quem não sabe, é as casas que fazem intermediação entre comprador e vendedor de bitcoins. Também temos essa possibilidade ali pelas exchanges. E aí, para ver assim o quão louco é, né, o ponto que a gente vai chegando no desenvolvimento econômico. Eles conseguiram trocar aquele dinheiro oriundo de uma fraude por um código criptografado aberto, que é uma criptomoeda, lá no exterior, com
imagina.
Lotado lá no exterior, lá nos Estados Unidos, essa exchange. Então a gente vê que mudou, não é aquele furto em uma conta só e que foi para casa do cara e um mandado de busca resolve, um bloqueio parcial de bens. Nesse caso, até propriamente as medidas securatórias ficavam complicadas, claro. Porque o Bitcoin, dependendo da situação, tu não tem nem como bloquear, né? Então, exato. A gente vai e aí a gente tem essa questão que tu, essa avaliação que tu traz do amadurecimento das instituições também é importante. É, existe muita corrupção no futebol, só que ninguém pode ser punido porque corrupção privada não é crime. Tudo bem, tipificado a corrupção privada não é, mas ações decorrentes de apropriação de valores de clube hoje estão sendo processadas. A gente vê isso no judiciário, está na mídia. O Sport Clube Internacional, que é o clube que eu torço ainda.
Eu também.
É um exemplo dessa situação, né? Se não me falha a memória, ali teve denúncia de organização criminosa, que também é um tipo penal muito aberto, né? Sim. A gente tem toda essa problemática que vem também dessa legislação de emergência. Tem apropriação indébita, e dentre outros crimes, que eu não sou conhecedor dessa ação penal. Mas para ver como a sociedade evolui, as relações entre as pessoas se tornam mais complexas e isso reflete de forma direta também no nosso direito penal, principalmente como o Felipe falou brilhantemente aqui, ele é trazido como prima ratio, né?
Sim.
Ele é trazido como a primeira opção ou até, aí o Sebastião Sanches de novo fala quando é sola ratio, né? Que somente ela, só essa é a solução perfeita.
Né? Então... Um outro ponto, Matheus, acho que a gente já se direcionando talvez para o final aqui, para não cansar muito os nossos ouvintes, essa questão dos bitcoins, das criptomoedas, eu tive a oportunidade também de escrever um artigo. Como é que é o nome? Eu acho que é do Bitcoin ao Ronaldinho Soccer Coin. As repercussões jurídico-penais das criptomoedas. Alguma coisa assim. E aí, de fato, é um problema grande a gente saber o que significa. E aí, eu não me lembro se eu coloquei no artigo esse exemplo, mas eu lembro que me ocorreu. Vamos imaginar o seguinte. Se eu tenho lá meus bitcoins na minha exchange, na minha wallet, e eu para ter acesso à minha wallet, minha carteira digital, eu tenho que ter a minha senha. E se eu perder a minha senha, eu perdi o acesso à minha carteira.
Nem o Papa salva.
Nem o Papa salva. Perdi. E vamos imaginar o seguinte. Eu tenho lá minha senha num arquivo TXT no meu notebook. E eu tô me separando da minha esposa. E aí ela vai lá e faz o quê, Matheus? Destrói meu notebook, joga o HD no Guaíba aqui, toca fogo. Que crime ela cometeu? Dano? Crime de dano? De dano inegavelmente. Mas houve algum crime patrimonial aqui? Ela, sabedora, né, de que eu somente tinha acesso à minha wallet com aquela senha que estava salva naquele notebook, que ela pegou o HD e jogou fora. Então são situações novas. Daqui a pouco eu perdi, sei lá, R$1 milhão em bitcoins e ela vai responder por dano, que é nem sei a pena, não sei o quê, um mês, dois meses. Então são coisas interessantes da gente pensar daqui para frente, vai começar a acontecer.
Sim, exatamente.
Salvem as suas senhas em mais de um lugar, né,
Matheus? Exatamente. Salve, bota num cofre aí. Quem não deve nada não vai ter busca, né? Se bem que até quem não deve também é verdade, sofre, né? As buscas, né? Hoje em dia basta aparecer um endereço lá que tem um MBA também. Mas aí são as nuances das tecnologias, já a necessidade de discussão, né? Eu dei agora uma olhada a respeito da legislação que estão preparando para tentar regular as criptomoedas no Brasil.
Uhum.
A União Europeia está se batendo até agora, mas aqui a gente já quer ser pioneiro, inclusive com criminalização. Né? Já tem tipos penais sendo feitos nos projetos de lei. Isso aqui a gente pode até fazer um episódio específico, daí eu trago para o pessoal aqui. Eu achei fantástico. A gente fez o levantamento aqui no escritório, acho que em maio. E eu achei fantástico, assim, já ter até tipo penal. Já.
Maravilha, né?
Apropriação de
apropriação
furto
de
bitcoins, todas essas questões, né? Mas eu acho que era isso, então, né? Foi produtivo aqui. Eu acho que só para poder situar o pessoal, quem viu no vídeo, viu agora.
Ah, eu tentei ser discreto aqui. Tentei ser discreto.
Só para gente, que o bate-papo aqui foi tão bom. Eu e o Felipe, se a gente se junta, a gente fica umas 5 horas falando besteira aqui.
Para citar e para a gente já pensar sobre os próximos O que a gente vai abordar nos próximos episódios?
Nós poder passar para vocês assim, pessoal. O que é a área de tutela do penal econômico hoje da forma que a gente tem aqui no Brasil? Nós temos, no mínimo, questões de tutela da ordem econômica, das relações de consumo, do sistema financeiro, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais, crime organizado. Aí podemos trazer também a questão penal ambiental. Uhum. Né? Então, temos, dentre outras aqui a gente só elencou algumas.
Alguns exemplos.
E a partir de agora, desde o próximo episódio, agora o episódio 2, a gente vai começar a trazer temas específicos, inquietações, debates sobre julgados. Vai ser nesse clima descontraído, mas ao mesmo tempo trazendo técnica para vocês, que aqui o nosso intuito nesse podcast é com que você tenha condições de estar a par da discussão que hoje se tem nos tribunais sobre direito penal econômico, tanto nos tribunais quanto na doutrina, e inclusive dar para você suporte prático para que vocês possam atuar em processos, se você já é advogado ou se você é estudante de direito, quando se formar, possa atuar tendo propriedade daquele tema, sabendo as nuances. Por isso que o nome do podcast é Penal Econômico em Foco e não Direito Penal Econômico em Foco, porque aqui a gente vai trazer questões processuais, vamos trazer debates teóricos, vamos trazer questões práticas, inquietações nossas, sofrimentos nossos, e vitórias e derrotas na advocacia.
Isso é uma coisa que a gente podia perguntar pessoal, né, Matheus? Pessoal, se quiserem participar, colaborar aí, vocês têm interesse que a gente traga alguns casos concretos? Claro, a gente examina daqui a pouco o acórdão, tudo público, né, gente? Acórdão público, examinando algum caso e as particularidades desse caso, talvez seja interessante, né?
Bem interessante. Já vamos abrir uma caixinha, inclusive, no Instagram aqui.
Boa!
Então, pessoal, para finalizar, fica o convite para vocês para nos seguir nas redes sociais, né? Qual o teu Insta, Felipe?
Quem quiser me seguir lá, pessoal, é sempre um prazer conversar com todos vocês. É, meu nome é Felipe Fauro Bertoni, meu Instagram é Felipe Fauro Bertoni.
E o meu é Matheus Trindade, aí o Instagram é Trindade Matheus ADV. E agora temos o Instagram também desse podcast, recém criamos ele agora antes de gravar, que é penal.econômico. Então espero vocês no próximo episódio, sigam, nos comentem aí o que acharam do episódio, dicas, sugestões, críticas, estamos abertos a tudo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.
Valeu, galera, obrigado.